Bom dia, meu nome é André, sou pesquisador do Centro de Pesquisas Von Braun e vou falar agora para vocês o Brasil ID, né, que muitos de vocês já conhecem, sistema de identificação, rastreamento, autenticação e de mercadorias. Infelizmente, o Dario Tobre, que é o nosso diretor, ele teve uns compromissos e eu estou substituindo. Bom, vou falar um pouco agora sobre o que é o Centro de Pesquisas Von Braun. Ele é um centro de pesquisa sem fins lucrativos. A gente traz soluções inovadoras de engenharia para o governo e para as empresas. E a gente trabalha e atua na área de automação, informática e física em geral, né? O Dr. Werner Von Braun foi o mentor que levou o homem à Lua através do plano Apollo. E o Centro de Pesquisas Von Braun quer trabalhar da mesma forma com que ele conseguiu esse feito, que é através da colaboração do governo, dos centros de pesquisas e da empresa. A gente acredita que dessa forma a gente consegue trazer inovação para as pessoas. Bom, um pouco do projeto, alguns projetos que a gente faz alguns sistemas de circuito embarcado, de software, trabalhamos na parte de microeletrônica, trabalhamos também com alguns projetos com os materiais, projetos de antena. Ali, na ponta ali direita, embaixo, tem um tag em PCBs, que é o que a gente chama de DNA do produto. Então, a gente tem um tag de RFID, que depois eu vou explicar o que é. A placa de circuito impresso, no projeto, você tem um tag interno. De tal forma que, se você tentar violar essa placa, o circuito fica inativo, né? Bom, na tecnologia de RFID, a gente tem que a leitura, você não precisa, diferentemente num código de barras, você não precisa estar com o teu leitor apontado para a etiqueta. Ele lê em alta velocidade, muitos de cada vez, né? Então, imagina que você tem um pallet, né, de umas 200 mercadorias, e em poucos segundos ele consegue ler de uma vez só. Ele permite gravar dados, né? Então é como se fosse um banco de dados super distribuído, né? Pequenos dados em cada chip. E ele é imune a fraudes, mas no caso do projeto Brasil ID, que depois eu vou comentar por que ele é imune a fraudes, diferentemente dos chips RFID que você vai encontrar no mercado. É uma solução mais cara do que o código de barra, mas você ganha em eficiência. Na verdade, é complicado você comparar, são duas tecnologias completamente diferentes, né? A quantidade de opções que você tem com RFID, você não consegue, a maioria das coisas você não consegue fazer com o código de barras. Bom, e o que é o Brasil ID? A ideia dele é identificar, rastrear e autenticar todo tipo de mercadoria em produção e circulação do país. Para isso, a gente trabalhou em definir um protocolo único e aberto para as empresas trabalharem. Ele é um projeto coordenado pelo INCAT, né, na parte da Receita Federal, e coordenado pelo Centro de Pesquisas Avançadas Von Braun. Quem precisar de maiores informações, a gente tem o nosso site brasilid.org.br. Bom, quais seriam as funcionalidades, né? Ele rastreia os componentes e produtos acabados. Existe um sistema de localização inteligente de produtos, inventário online automatizado, sistema de monitoramento e auditoria de mercadorias e pessoas e um sistema de controle de autenticidade de produtos. Bom, e o que essas funcionalidades trazem de vantagem, certo? É, a gente otimiza a linha de produção, né? Eu não sei se vocês têm muito contato com a quantidade de projeto atualmente que está sendo passado, a quantidade de empresas de logística, enfim, que estão trabalhando aí com RFID, porque você tem uma diminuição enorme nos custos. Ou seja, independentemente dos processos fiscais, o sistema por si só ele tem uma vantagem muito grande, tanto para fabricação, distribuição e para venda. Redução com custos com paradas. Dependendo do caso, às vezes um caminhão pode ficar parado até 72 horas num posto, até que seja feita alguma contagem. Então, você tem um ganho de eficiência enorme nessa parte também. Proteção contrabando, falsificação, sonegação fiscal, um exemplo são os remédios, né, que uma grande parte é comercializada através do comércio ilegal. Então você tem uma grande vantagem nesse item também. E, consequentemente, a gente impacta no custo do Brasil. E o que o Brasil ID propõe nesse projeto? Primeiro, ele propõe um modelo de negócios, né, baseado em serviço, que vai ser benéfico para todas as empresas, para as empresas fabricantes, para operadoras, para gerenciadoras de risco também. Ele propõe uma solução segura, porque dentro do chip que a gente vai estaria usando nesse projeto, existem sistemas de criptografia. Então, a gente fez um protocolo específico para o Brasil ID, como você não vai encontrar aí fora, para garantir essa segurança. E outro ponto é que, durante o processo da fabricação do produto, é que esse chip vai ser inserido. Existe também uma integração com os principais serviços públicos, tem a nota fiscal eletrônica, o manifesto de carga, conhecimento de transporte. Então, consequentemente, você automatiza os processos fiscais. Tá, e como é que funciona esse projeto? Bom, vamos começar aqui do lado da fábrica. Ela adquire esses tags, certo? Ela pode inserir durante o processo de produção ou após o processo, o produto ser acabado. Durante todo o trajeto, toda a trajetória, esse produto vai estar sendo rastreado através de uma cadeia de leitores. E todas essas informações são enviadas ao Brasil ID Central, que é de controle do governo. A partir daí, as operadoras podem acessar essas informações e estar disponibilizando para os seus clientes, que pode ser a própria fábrica, pode ser uma seguradora, prestadora de serviços, enfim. A ideia é que a própria operadora disponibiliza os chips, ela constrói essa rede de leitores e, consequentemente, vende essas informações. Então, o dia a dia do Brasil ID, os fabricantes procuram uma operadora e a operadora oferece a solução completa sem o fabricante ter que se preocupar com toda essa infraestrutura. Um outro detalhe, as operadoras funcionam semelhante a operadoras telefônicas, né? Inclusive, se a operadora 2 precisa de uma informação que a operadora 1 tem, pode pagar roaming, né? E um outro detalhe, que o Brasil ID Central, ele certifica, homologa esses os dispositivos e os operadores. Agora tem um videozinho que eu gostaria de passar para vocês sobre o Brasil ID e o projeto para piloto que teve no ano passado.
O Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT, o Ministério da Fazenda, através da Secretaria da Receita Federal, e os estados, mais Distrito Federal, por intermédio das Secretarias de Fazenda, assinaram no dia 31 de agosto de 2009 um acordo de cooperação para a criação do Sistema de Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias, o Brasil ID. O lançamento oficial do projeto ocorreu em Salvador, no dia 17 de dezembro de 2009, contando com a participação de representantes do INCAT, Centro Von Braun, MCT e também de muitas empresas interessadas no projeto. O objetivo do governo é oferecer um modelo e infraestrutura básica para que haja antenas espalhadas por todo o território nacional, promovendo assim o uso difuso através de um padrão único estruturado em leitores, fora da responsabilidade das empresas utilizadoras da tecnologia e padrão. O objetivo final do projeto é fazer com que os tags sejam embutidos de forma indelével, diretamente na embalagem ou nos próprios produtos, e que a gravação e outros processos necessários sejam incluídos diretamente na linha de produção. Como primeira fase prática do projeto, foi idealizado o pré-piloto, conjunto de testes realizados nas empresas Souza Cruz, de Uberlândia, Panarello e Teuto, de Goiânia. O pré-piloto envolveu também o posto fiscal JK. Antes de chegar ao posto JK, os caminhões do pré-piloto eram obrigados a passar pelo equipamento de identificação do cartão colado no veículo. Assim que a passagem ocorre, em velocidade normal de trânsito, o posto fiscal recebe automaticamente a notificação da passagem e pode já tomar decisões sobre a ação que será tomada para o veículo. Além dos tags implantados diretamente nos produtos, também já foi utilizado no pré-piloto os cartões instalados nos caminhões, possibilitando, assim, a associação entre o veículo, os documentos fiscais e todos os itens transportados numa determinada viagem. Além de uma fiscalização de trânsito de mercadorias muito mais ágil, o que diminui o custo Brasil, o contribuinte poderá utilizar a tecnologia para seu próprio benefício logístico, de garantia de autenticidade e de proteção contra a circulação de bens roubados ou furtados. Não há projeto com magnitude semelhante hoje no planeta, sendo o Brasil pioneiro no desenvolvimento e implementação deste tipo de tecnologia nessa escala.
Acho que com esse vídeo deu para demonstrar um pouco da magnitude do projeto. Né? É um projeto grande que você não vê algo semelhante para essa tecnologia em outros países. Né? A gente está praticamente tentando fazer o que o Walmart tentou fazer sozinho, né? Que é trazer a tecnologia do RFID. Ele praticamente tentou impor para as empresas fabricantes colocarem o tag. No nosso caso, a gente acha que para um projeto desse acontecer, todas as empresas, as instituições de pesquisas e o governo tem que estar alinhado. Então, é assim que a gente quer trazer essa tecnologia, assim que a gente acredita. Bom, e como que vai ser a estratégia para esse projeto? Tem os projetos pilotos, né? Projeto piloto, e tem os projetos estruturantes. O piloto, a ideia dele é regulamentar o programa, né? a gente vai cobrir algumas aplicações, né, não todas as cadeias logísticas, e vai procurar criar essas regras. Os projetos estruturantes têm toda a parte de pesquisa da tecnologia e dos processos. Por exemplo, como colocar um tag dentro de uma roupa, como colocar o tag dentro de uma máquina, certo? E também na parte do sistema de gestão, do sistema de software. Ele será iniciado esse ano, né, através de empresas, instituições de pesquisa, Secretaria de Fazenda, Ministério da Fazenda, Receita Federal e o MCT. Os pilotos, eles estão mapeando da fabricação até o varejo. Está aberto a todas as empresas, quem quiser participar pode procurar informações no site, como que pode tá fazendo, regulamentar a prática, que é o objetivo, e ele já vai começar a ser executado nos próximos meses. Esses são os corredores determinados pelo ENCAT. A gente tem aí 20 postos fiscais para esse projeto piloto. É uma estrutura que já foi aprovada, compreende pela principal malha de distribuição, a malha terrestre também, que é a principal do Brasil, cobrindo aí do sul até o nordeste e também indo até o interior no Amazonas. Os projetos estruturantes, eles criam regras de certificação, de certificações e homologações, né? Um exemplo, uma etiqueta, se ela for colocada numa embalagem, quando você retirar aquela etiqueta, você tem que garantir que o produto vai ser destruído, né? Para você não fraudar. Isso é um exemplo de uma regra, né? Para um certificador. Então você vai certificar a inserção do chip, do middleware e do back-office. Existe um sistema de apoio para esses projetos estruturantes e a ideia é a gente fazer com que esse projeto seja factível. Então, por exemplo, leitores que hoje custam um valor elevadíssimo, a gente, através dos estudos de pesquisa, conseguir reduzir o valor de um leitor, por exemplo. Né? Então, construir plataformas de baixo custo para leitores e atender a escala do sistema do Brasil ID. Aqui é o modelo de negócios, né? Como vocês podem ver, esses três aqui na esquerda, eles são os projetos estruturantes, né? Que vão garantir que as outras empresas consigam fabricar um chip, consigam fabricar um leitor, enfim, vão dar suporte a essas empresas. Aqui está o sistema controlado pelo governo, ou seja, nesse projeto atual do piloto e estruturantes também prevê a construção desses sistemas. E a ideia é que os operadores vão estar comercializando esses serviços. Um outro ponto interessante é que vai abrir margem para você criar e vender aplicativos, né? Então é praticamente aí uma loja online que você vai ter. Então alguém teve uma ideia de fazer uma comparação, um outro sistema de gerenciamento, você pode criar um software e tá vendendo esse software. Esse sistema, ele precisa se integrar ao que já existe e ao que está previsto, e ele vai auxiliar também a crescer. Então, o crescimento do sistema do nosso sistema atual de telecomunicação, distribuição de energia, ele tá alinhado com esse projeto também. Os nossos deadlines, a nossa programação, em novembro agora a gente já vai ter início dos projetos estruturantes, em janeiro do ano que vem a gente tem os pilotos, em setembro do ano que vem a gente vai ter as ferramentas integradas, seriam softwares, né? Todo o sistema de gerenciamento. E em novembro, os equipamentos que estão sendo desenvolvidos, estão sendo projetados pelos projetos estudantes, também vão estar disponíveis para os operadores. E é isso. Eu acho que se ficou alguma questão, a gente pode depois levantar para o Celas que está respondendo. E muito obrigado.
Muito obrigado, André Nazaré. Vamos dar início agora à fase dos debates. E aqui pela ordem, vou solicitar Leila, né? Por favor.
Bom, eu... Bom, eu trabalho com transporte, trabalho a nível nacional, e o que me chamou a atenção é que diz que vai possibilitar a integração com as tecnologias já existentes dos transportadores, um sistema de localização inteligente de produtos. E vai também propiciar o monitoramento e auditoria dessas mercadorias. A gente viu aqui falar bastante sobre o Ministério da Fazenda, etc. Eu gostaria de saber como vai funcionar, porque não foi falado disso, no evento roubo, desaparecimento da carga, que não chega ao seu destino final, a localização. Como isso vai ser trabalhado no sentido roubo de carga?
Sérgio?
Alô?
Sérgio.
Alô. Bom, se eu entendi, meu nome é Sérgio Celaski, sou pesquisador também do Centro de Pesquisas Avançadas Werner von Braun em Campinas, e faço parte de um outro grupo, mas minha atividade também está ligada com esse projeto Brasil ID. Então, se eu entendi a pergunta, o foco da pergunta é qual é o procedimento para identificar desvios de mercadorias. Bom, eu entendo que o sistema, existe uma parte tecnológica, existe uma parte de gestão, e isso, essa tecnologia e essa gestão estão sob a custódia do Encate desse grupo que forma o projeto Brasil ID. Então, a base de dados que obtida através do monitoramento do sistema, toda pertence ao Encate. Existem níveis de detalhamento dessa informação, né? Cada usuário do sistema pode ter um nível de detalhamento dessa informação, e depende da sua classificação dentro do sistema. Então, uma vez que você tem informação, como existe hoje, informação via GPS e esse sistema, né, que está vinculado com as antenas, tem posicionamento e o veículo também. Então, você monitorando a carga do veículo, ou o próprio veículo também, dependendo do tipo de veículo, é um tipo de posto fiscal móvel. O veículo é um próprio posto fiscal móvel, você consegue alinhar, consegue triangular o destino ou do veículo ou da carga. Esse é o meu entendimento. E essa base de dados toda pertence ao grupo que está sendo criado com financiamento do MCT.
Leila, tudo bem? Passar então para as considerações do Guilherme Brockmann.
Eu primeiro gostaria de agradecer o convite de estar aqui nessa mesa. Cinco pessoas aqui. Na realidade, eu teria duas perguntas, mas eu vou tentar fazer uma só. Primeiro, eu Nas minhas operações, como operador logístico, eu tenho eu tenho algumas atividades em que eu tenho o controle de acesso e saída do meu centro de distribuição através de RFID. Então, eu sei que a tecnologia funciona. Mas uma coisa é você ter a tecnologia utilizada numa área restrita. Outra coisa é você ter ela disponibilizada para todo o Brasil. E aí fica a pergunta. A tecnologia de portais, de acessibilidade disso, como é que seria feito esse investimento? Não. Porque se deixar para a iniciativa privada, eu não sei se o projeto vai poder ter andamento normal.
Entendi. A pergunta é como é que vai ser feito um investimento que visa ter uma compatibilidade transversa, né? Vários prestadores de serviço utilizando a mesma base tecnológica, supondo que ela funcione.
E a distribuição por todo o país que não é pequeno.
Com uma área de cobertura nacional. Entendi. Bom, essa é, primeiro, com relação à tecnologia, né? Com relação à tecnologia. Essa tecnologia tem que ser ainda provada, né? Ela vai ser, esse projeto visa provar que a tecnologia é apta ao que ela se propõe, né? O mundo inteiro tá indo na mesma direção, então é uma tecnologia que ela soma ao código de barra, porque ela permite rastreabilidade, né? Permite colocar informação e receber informação, então você vai acrescentando informação e com isso você tem rastreabilidade do seu produto, né? Então isso com relação à tecnologia. Essa tecnologia tem que ser provada e o Brasil pretende ganhar know-how nisso, né? Pretende sair na frente e ganhar know-how. Então a parte que se trabalhou muito até o momento foi a parte de garantir a segurança dessa informação. É o código, o protocolo que se usa aberto na Europa, que é o GEN 1, GEN 2, não permite isso, então se trabalhou anos para se colocar um novo protocolo e se mudar o design do chip para se conseguir esse nível necessário de segurança, né? Bom, a segunda parte, que é a parte de como ter uma como a iniciativa privada poderia suportar esse novo investimento? Bom, isso eu creio eu que tem que ser feito como foi feito com várias outras tecnologias, por exemplo, na área que eu estava antes, que era de comunicações óticas ou telecomunicações mundiais. Eu vejo que o modo de se fazer é se criando consórcios, né? Consórcios onde cada empresa com a sua tecnologia ou com o seu serviço entre, teste, invista, invista um pouco parte do seu própria e o governo cubra uma parte desse investimento para se conseguir know-how nacional nessa área. O fato do banco de dados ser da tecnologia e o acesso ter compatibilidade transversa, ninguém quer, mas acaba ocorrendo, né? Acaba ocorrendo, já ocorreu em outras áreas, como é o caso das telecomunicações. Cada um tinha o seu protocolo e hoje existe um protocolo, não só poucos protocolos, né? E são globais, o mundo inteiro usa o mesmo protocolo, a internet flui através de protocolos globalizados e cada um consegue explorar serviços com o seu diferencial. Então eu vejo que a mesma coisa que ocorre aqui nesse setor de rastreabilidade de informações já ocorreu em telecomunicações antes. Todos queriam seus próprios protocolos e não trocar informação, mas ocorre que se tornou uma realidade ter uma compatibilidade transversa e cada um conseguiu seu diferencial oferecendo novas vantagens. Eu vejo desse modo.
Obrigado. E a segunda, que tem a ver com a primeira, é que na realidade nós temos hoje no Brasil mais de 60% das nossas frotas pequenos transportadores, agregados, autônomos. Como é que isso vai viabilizar um investimento se não tiver o governo? Se depender desses pequenos transportadores, nós não vamos conseguir.
Me parece claro que é uma questão de escala, né? É uma questão de escala. Isso vai começar pelos grandes, e os grandes distribuidores, os que têm maior vantagem em utilizar os serviços, e isso, de um certo modo, vai ser imposto aos pequenos, como sempre foi. Fornecedores de tecnologia de outros países têm procurado o Brasil e sentem que o Brasil soma um mínimo de características vantajosas à aplicação dessa tecnologia, né? Então, investigando outros locais de prova, de consórcio, de uso da tecnologia, chega-se à conclusão que o Brasil tem características próprias que podem viabilizar esse tipo de aplicação, esse tipo de serviço. Um governo central único, um país que tem grande parte da sua população no litoral, uma infraestrutura bem definida, o mínimo, né, de especificações que podem garantir e fazem com que o Brasil atraia esse tipo de tecnologia. E aí vai ter que compartilhar como é que isso aí vai ser compartilhado com o know-how nacional que nós queremos defender. Eu não sei como que os pequenos vão chegar, mas como que os pequenos vão entrar nisso, mas sem dúvida eles vai começar pelos grandes. Eu acho que vai ter que ser imposto aos pequenos. E acho que os grandes vão pagar o custo de provar que essa tecnologia é viável, né? Antes disso ser totalmente disseminado. E isso vai ser disseminado com um aumento do número de antenas, um aumento das empresas que vão faturar com serviços com essa rastreabilidade e identificação de mercadorias. Eu vejo desse modo.
Antes de passar a palavra para o Daniel Russi, apenas complementando o que o Sérgio está observando, eu acho, Sérgio, que aproveitando aí esse calendário de pontos que o André muito bem destacou, esse tema levantado pelo Guilherme parece de fundamental importância, uma vez que os pequenos transportadores têm um papel fundamental na nossa logística hoje, não apenas doméstica, como também internacional. De modo que, como temos ainda um calendário razoavelmente confortável pela frente, acho que vale a pena, tanto para a Gristec como para o Centro Von Braun e as outras entidades preocupadas hoje com a implementação do projeto Brasil IT, que nós mantenhamos contatos com as entidades representativas dos pequenos transportadores, sejam sindicatos, cooperativas, e possamos, inclusive, nesses contatos, desenvolvermos alguns eventos preparatórios, chamando a atenção dos transportadores para o que vem por aí, e quem sabe com isso despertando interesse, por exemplo, do BNDES, para que se criem linhas de apoio a esses transportadores, através, por exemplo, do Banco do Brasil, enfim, dos bancos de desenvolvimento. Agora a nossa Caixa acaba de passar para o Banco do Brasil. Me parece que essa seria uma atitude bastante prudente, a fim de que, ao término daquele cronograma que o André muito bem mostrou para nós há pouco, nós possamos ter os pequenos transportadores em nível de igualdade no que diz respeito aos sistemas de rastreabilidade, para que eles possam competir com os grandes. E lembrando que, frequentemente, eles são subcontratados pelos grandes para realizar operações de interesse dessas grandes empresas. De modo que eu acho que a gente devia aproveitar esse momento, como temos aí um calendário razoavelmente confortável pela frente, fica aqui a título de colaboração com uma das recomendações aqui do nosso evento, para que nós façamos contato, a Gristec ou mesmo o Centro Von Braun, com essas entidades, a fim de que elas fiquem preparadas para o que vem por aí. É a nossa sugestão, que eu peço a gentileza de uma reflexão. Bom, passo então na sequência para o Daniel Russi, diretor da SASCAR, mas antes um lembrete, né? Todos os senhores receberam fichas com formulários para as perguntas. Elas, ao término dessa rápida conversa aqui entre os debatedores, elas poderão ser encaminhadas aqui tanto aos debatedores, tanto ao expositor, o André Lazaré, quanto aos debatedores. E, portanto, os senhores já podem começar a preparar as suas perguntas para que nós possamos discuti-las logo ao término desse rápido giro aqui com os nossos debatedores. Daniel Rússio, por gentileza, seus comentários.
Obrigado pela oportunidade. Eu acho que uma questão que se impõe nesse momento é perguntar, nós tivemos no painel anterior a apresentação do Denatran com relação ao CINEAG, que usa uma tecnologia muito próxima, eu acho que semelhante, igual à tecnologia proposta para o projeto Brasil ID. Então a questão é a seguinte: você está investindo ou despendendo recursos em projetos que em algum momento serão convergentes, e se o Instituto Von Braun e o Denatran já vislumbram a convergência desses dois sistemas?
Bom, em termos de tecnologia, que não diz muito, né, porque como já foi comentado, o importante é a logística, é uma base de dados, é uma gestão integrada, mas em termos de tecnologia é exatamente a mesma tecnologia, né? E cadê o know-how? Onde que o Brasil pode garantir uma soberania nisso aí? Bom, a tecnologia é exatamente a mesma do CINEAVE, né? Exatamente a mesma em termos assim, eletromagnéticos, né? Em outros termos de segurança. Então, o que foi feito? Foi estudado os protocolos e as tecnologias disponíveis atualmente no planeta, escolheu-se por uma base tecnológica europeia que não garantia a segurança necessária que se deseja contra, por exemplo, clonagem, né? Então, se partiu dessa base tecnológica conseguida em consórcios lá na Europa e se acrescentou protocolos para garantirem a segurança dessa rastreabilidade contra, por exemplo, clonagem, né? Então, do ponto de vista tecnológico, é exatamente o CINEAVE, é o precursor desse Brasil ID. O MCT já está sensibilizado com relação aos investimentos, né? A FINEP agora, nesses dois próximos anos, está investindo nesses três projetos que o André falou. Já houve o pré-piloto mostrado em vídeo com a mesma tecnologia do CINEAVE. Claro, só do ponto de vista de tecnologia, a gestão é completamente diferente, né? Então existiu o pré-piloto, agora temos a fase dos estruturantes, que é bastante complexa, que visa desenvolver algum know-how nacional dentro dos institutos de pesquisa que estão distribuídos no Brasil. Esse projeto consta com 10 institutos de pesquisa distribuídos no Brasil, a maior parte na região sul-sudeste, mas alguns no Nordeste. E esses institutos vão maturar a tecnologia. Essas tecnologias vão ser, por exemplo, de processo de inserção, de gestão, de mesmo em microeletrônica, né? É necessário chips proprietários para isso, né? Com tecnologia nacional, pelo menos design nacional. O André está nessa fase, nessa parte. E esses institutos de pesquisa têm 2 anos para maturar essa tecnologia, certificar e transferir para alguns setores industriais brasileiros, né? Essa a parte tecnológica, e também tem a parte de gestão que vai ser desenvolvida. Acho que então o início é exatamente a mesma tecnologia do CINEAVE, contra tecnologias proprietárias que existem hoje no Brasil. A tecnologia, o protocolo dual brasileiro utilizado pelo Sem Parar, pela CGMP, CCR, é um protocolo proprietário, né? Proprietário, então não tem compatibilidade transversa, é só deles. Então a gente vai competir com essa tecnologia que tem como objetivo exibir compatibilidade transversa, como ocorreu no setor de telecomunicação.
Só para complementar o que o Sérgio falou, existe sim um plano de integração do Brasil ID com o CINEAVE, e a gente almeja ter o Sem Parar Fiscal, né? O que seria o Sem Parar Fiscal? Dentro dos caminhões, você vai ter um leitor que faz a leitura das mercadorias, se comunica com o sistema do CINEAVE e faz a transferência dos dados para os postos fiscais. Então, esse até é um ponto interessante, que na pergunta que a Leila fez, é questão de como que eles serão rastreados, eu acho que quando a gente atingir esse nível de integração, vai ser muito mais fácil de identificar quando aquela mercadoria roubada, né? Porque você tem o CINEAVE, que o caminhão está sendo rastreado. Internamente dele, você tem um rastreamento da carga, né? Então, sim, existe esse plano de integração e toda a parte técnica também está dando suporte para que a gente chegue nesse ponto.
Daniel, satisfeito? Passar então para o Alfredo Chaya, da Chart Seguros.
Acho que cabe até começar dando parabéns, porque pesquisa e desenvolvimento no país é um desafio. Então, chegar a esse nível de estruturação do projeto já merece reconhecimento. Eu identifiquei três pontos que eu quero salientar para dar um contexto na conversa. Está claro que o melhor eficiência de controle de estoque vai levar a melhor alocação de capital. Isso já é um primeiro ganho importante financeiro. Eficiência fiscal, indiscutível. Eu acho que esse talvez seja o principal, o primeiro mote do projeto. Eu acho que cabe também um pouco a questão de rastreabilidade de produto. A legislação já endurece bastante, já começou a endurecer bastante com o farmacêutico. Então você tem de cara mais um mercado a explorar, que é a questão de rastreabilidade de produto, com as condições de preservação até finalmente o consumo. Acho que essa é uma referência importante. O produto, o projeto pode acabar ficando inserido. A questão histórica de custo unitário da etiqueta versus o valor agregado do produto a que se destina, eu acho que esse segmento começa a ser o primeiro da fila a ser contemplado por esse tipo de recurso. Agora, finalmente, dentro do contexto que o fórum talvez pretenda entender em primeiro grau, por isso a primeira pergunta foi nesse sentido. Eu entendi que a ferramenta funciona muito mais como uma forma reativa de localização da carga roubada do que como um fator proativo, preventivo. O fato da etiqueta estar aplicada no produto e quanto que isso age de maneira preventiva, no sentido de eliminar o interesse naquela carga, porque ela será possível de ser localizada posteriormente, uma vez tendo sido logrado o êxito do ataque, a localização da carga seria possível, talvez funcione por aí. Talvez não, acredito que funciona por aí. Agora, uma referência que está clara também no início é o seguinte: entendemos que o número de série ou lote, o número identificador daquele produto, está vinculado na base de dados.
Com certeza.
De outra forma, não vai servir a esse propósito de segurança, não vai servir a nada.
Com certeza.
Eu quero chamar a atenção ao fato de que, ainda que você localize a carga retirada do caminhão, você precisa necessariamente vincular o número de, repito a referência, o número de série ao conhecimento de embarque, à nota fiscal e a efetivamente um boletim de ocorrência que configura o roubo daquela carga. Isso vai ser possível?
Respondendo, antes, o começo é a parte já bastante importante, né? Tudo isso só foi ou é possível através do investimento que o governo fez em tecnologia e inovação através do MCT e o trabalho muito sério que o Sérgio Rezende, atual ministro, está fazendo à frente do MCT. Então, o MCT está suportando maciçamente essa tecnologia, esse esforço tecnológico, não só diretamente nesse projeto, como através das ICTs e das universidades que estão agregadas a esse projeto. A tecnologia, o diferencial, agora respondendo a essa parte da, da, do, do preventivo, né? Do preventivo. Essa tecnologia, o principal diferencial dela com relação à atual tecnologia, que já foi difícil de ser implantada, por falta de subsistemas. Eu me lembro quando acabei meus estudos, voltei para o Brasil, nos Estados Unidos, eu ficava maravilhado com as pessoas no supermercado, todos os produtos tinham lá uma etiqueta mágica, que depois foi chamado código de barra, e a pessoa da caixa pegava a etiqueta e passava de ponta cabeça, de qualquer modo, e dava o valor final da conta, né? E eu falei, puxa vida, esse negócio é o futuro. Vai, um dia vai ter que chegar no Brasil. E aí nos anos 80, se tentou fazer isso no Brasil, não tinha computador, não tinha tecnologia de leitura ótica, laser, não tinha fotodetetor, não tinha computador, e não tinha um sistema de gestão que permitisse aquilo, né? Então, demorou, mas veio. E hoje é o que se usa. Essa tecnologia, ela não permite acompanhar a evolução do produto. Você não sabe do passado dele, nem vai saber, você sabe do presente e não sabe do passado. O diferencial nessa tecnologia é que você agrega informação à sua mercadoria. Você coloca dados não só do número de série, os dados da origem, da fabricação dela, como você segue. Essas não são chamadas antenas, são chamados leitores. Esses leitores leem e devolvem, ó, eu li tal hora, tal número de série, tal informação de tal fornecedor que passou no meu local. E essa informação é agregada à base de dados, tanto do sistema quanto no tag, né, no produto. Então, com isso você tem a rastreabilidade desde a fabricação do produto, desde que o produto seja fabricado com tag. Existem produtos que o valor agregado permite colocar o tag na fabricação, como uma placa de PCB, de uma motherboard, de um PC, ou do equipamento. Ou outros que vão ser agregados, por exemplo, cigarros, fármacos, esses tags, talvez o valor, dependendo do valor agregado, não vale a pena já inserir o tag na fase de fabricação, mas na fase logística de transporte. De qualquer modo, a diferencial dele com o código de barra é que ele está sempre agregando informação desde o nascimento até a morte, né? Esse é o diferencial que ele tem, o maior diferencial.
Eu só queria acrescentar um detalhe técnico que talvez ajude. Dentro do chip, a gente tem espaço na memória que seriam dados do governo, onde o governo pode acessar, e dados que as empresas podem utilizar. Então, esse espaço da memória, no caso, você pode estar gravando uma série de informações, nota fiscal, você pode gravar informações do veículo, dos veículos que ele foi transportado, o histórico daquele produto, se ele foi vendido para outra pessoa, você coloca outro número de série lá. A questão dele não ser preventivo, mas atuar só com ter uma ação mais proativa, eu acredito que ele também é preventivo no sentido de que você consegue saber se o produto atual que você tem, ele é original ou não. O produto que chegou, ele é atual ou não. Então, na minha visão, se você... Porque eu acho que muitas vezes você compra equipamentos, produtos, que você não consegue saber se aquele produto realmente é original. A partir do momento que você consegue ter essa validação no final da cadeia, eu acho que o mercado informal, né, o mercado ilegal, ele vai ter um impacto, vai ter uma redução, né, e consequentemente ele atua de uma forma preventiva. Essa é a minha visão.
Passar agora para o Eliel Fernandes, diretor da Bonia. Eliel, por favor.
Boa tarde a todos. Quero primeiramente aqui agradecer a oportunidade de fazer parte desse grupo seleto aqui, que muito me orgulha, e parabenizar o André pela apresentação dele, sucinta e muito objetiva, que eu tenho certeza absoluta que todos entenderam qual é a finalidade do Brasil ID. Eu consigo ter uma visão muito clara com relação a esse produto nos princípios de isação, né? Que seria a cobrança rigorosa dos impostos, esse controle todo. Consigo ver muito claro isso. Com relação aos benefícios logísticos, eu acho que é incontestável. E associado ao Cineave, melhor ainda, porque consegue-se identificar o produto e consegue-se o posicionamento desse produto dentro de um veículo. Eu acho bacana também. Agora, o que aqui me causa, eu como representante de empresas privadas de gerenciamento de riscos, tenho algumas perguntas que eu poderia fazer diversas, mas algumas que não podem calar, que é a disponibilidade da informação. O produto é muito bom, a informação é muito bem tratada, é muito bem internada, mas se uma empresa que trabalha com prevenção, principalmente de roubo, não tiver acesso a essa informação, ou se tiver essa informação com preço elevado, inviabiliza qualquer possibilidade de tratamento na prevenção. Então, minha pergunta como representante das empresas de gerenciamento de riscos é: nós, como gerenciadores de riscos, tendo reconhecimento da nossa atividade, teremos acesso a essas informações para que possamos, de forma efetiva, utilizá-las na prevenção e segurança do nosso sistema?
Essas informações, elas pertencem a esse grupo que o INCAT faz parte, chama Brasil ID, né? Essas informações, elas serão disponibilizadas por esse grupo. Esse é o objetivo do Brasil ID. Existem níveis, né? Como o André falou, existem níveis. Eu não desconheço as camadas, né, de níveis, mas essas informações, associando-se à base de dados, né, sendo um prestador de serviço e se associando a essa base de dados, você tem as informações que você vai adquirir desse grupo, né? Essas informações vão ser disponibilizadas contra... eu não sei essa parte comercial como é que vai funcionar, mas as empresas interessadas em ter essas informações compram a base de dados, né? Compram tanto a base de dados quanto pode disponibilizar seus próprios leitores ou adquirir seus próprios tags, né? Me interessa ter um tag, um conjunto de tags meu, leitores meus, ou usar tags que já estão no Cineave, por exemplo, e a base de dados coletada pelos leitores do Cineave. Então existe essa disponibilidade. Ou você coloca mais os seus, de seu interesse, botão shopping lá, qualquer, não sei, qualquer local de interesse mais focado seu, uma região física, geográfica sua, você coloca suas próprias antenas, entrega seus próprios tags e usa o sistema, e quando coletar informações do encate, desse grupo, coleta as informações que te interessam. Então essas informações vão ser disponibilizadas através de transações comerciais. Agora, com relação a preço, eu acho que isso está totalmente em aberto ainda, e o que deve acontecer, por estar grande parte envolvido com recursos públicos, vão ser feitas consultas sociais, né? Tudo até agora foi assim. Então, quando foi criado esse protocolo que divide, estratifica a colocação de informação, ou a retirada de informação desse sistema, dessa nova tecnologia, foram feitas consultas públicas, né? Então, quem se acha que está sendo prejudicado, favor contestar, vamos negociar. Isso deve acontecer também nessa parte mais posterior, que vai ser a parte de definir valores, definir formas de utilização desse banco de dados. Isso aí, pelo que eu entendi, ainda não está fechado, mas é claro que se os prestadores de serviço não tiverem acesso, não faz sentido. E a mesma coisa vale para a parte tecnológica, né? Então, hoje, esse protocolo está disponível no Denatran, creio eu. Então, as empresas interessadas em já explorar o protocolo compram esse protocolo no Denatran e colocam esse protocolo dentro da sua tecnologia. O projeto piloto, que é essa fase aí do próximo ano, do Brasil ID, vai funcionar fundamentalmente com tecnologias importadas, né? As tecnologias dessa primeira fase são tecnologias importadas, até que dê tempo de maturar algumas tecnologias nacionais, como o chip, como algumas inserções de tags em materiais. Então, a mesma coisa que vale para a sua pergunta, vale para a parte de tecnologia. Você compra o protocolo e coloca no seu produto, na sua microeletrônica.
Ok, muito obrigado.
Alfredo, você queria fazer uma pergunta?
Eu sabia que ele ia puxar um pouco esse papo, eu queria, aí, a partir daí, inserir uma outra pergunta. O André comentou em criptografia. Eu estou entendendo com isso que você está associando ali chave pública e chave privada, em que cada rede, cada interveniente desse processo, receita, embarcador, logístico e por aí diante, é que terão os seus respectivos acessos de chave privada para acessar para poder ler o recurso.
Algum recurso.
Muito bom. Perfeito. O ponto, André, é que isto pode representar uma gigantesca eficiência operacional, como já analisamos, ok? Mas pode também representar uma gigantesca janela de informação. Então, esse aspecto relacionado à segurança da informação que está intrínseca, está gravada no selo, é tão ou mais importante do que todo o arcabouço que está descrito. Isso está contemplado?
Isso está contemplado, sim. Sem dúvida, isso está contemplado. Está contemplado com relação à segurança da informação, toda essa segurança de informação contra o resto.
A pergunta é, um terceiro
com
uma antena pode ler o conteúdo daquele caminhão, daquela caixa, daquele pallet, daquela unitização?
Qualquer antena, qualquer leitor? Não pode. Qualquer leitor, ele só consegue identificar a existência, a presença do tag. O tag se comunica com leitores. Sim, se comunica com leitores. Ele tem um primeiro nível de comunicação, de shake hands, né? Cheguei, estou aqui, você está aí. Mas daí para evoluir no nível de informações a ser obtido do tag, você tem níveis de permissão, né? Níveis de permissão, de autenticação, exatamente, com a sua chave que você consegue. Níveis e níveis e níveis e níveis. E sem certos níveis que só o governo vai ter acesso.
Ok, desculpe insistir, Sena, mas quem vai dar esses acessos? Quem é que vai publicar, quem vai entregar essas chaves de acesso?
Eu fico na dúvida entre eu creio que será o Denatran. Eu não sei a resposta dessa pergunta. Creio que o Denatran.
Bom, nós vamos agora dar início às respostas que estão vindo aqui dos nossos participantes. São inúmeras perguntas, Sérgio. E nós, para atendermos a maior parte delas, teremos que respondê-las de maneira muito concisa, a fim de que nesses próximos 15 minutos possamos atender a maior parte dessas perguntas. E eu vou, então, começar com uma que nós, particularmente, do nosso comitê, como usuários, certamente temos uma preocupação. Como será a integração do Brasil ID com a questão dos documentos, como, por exemplo, os documentos fiscais, nota fiscal eletrônica e outros? E eu agora faço a seguinte complementação. Eu me recordo, Sérgio, que até setembro de 98, a SESEC, Secretaria de Comércio Exterior, divulgava regularmente base de importadores no exterior com os quais brasileiros exportadores aqui estabelecidos, né, faziam negócios. Então, na linha também do que já foi colocado com a questão da segurança da informação, como é que nós vamos impedir, por exemplo, que o acesso a essas informações, inclusive aquelas que constam de documentos fiscais, onde você identifica quem está comprando e quem está vendendo, como é que você vai impedir que se faça um uso inadequado dessas informações,
comprometendo, portanto, a privacidade de negócios. Isso me parece de fundamental importância, que você preserve. Né? Eu não posso ter esse sistema, que tem benefícios fantásticos na linha de prevenção e gerenciamento de riscos, na linha, como bem destacou o Alfredo e os outros, na linha de gerenciamento de estoques, contribuindo, portanto, para redução de custos, e redução de custos permitindo que se reduzam preços, e dessa forma permitindo que todos se tornem mais competitivos. O sistema realmente tem méritos inquestionáveis. Agora, como é que vai se dar o acesso a essa informação? Quer dizer, eu corro o risco de ter, tá emitindo nota fiscal, e agora todos estão caminhando para as notas fiscais eletrônicas, certamente haverá uma interseção dos sistemas, mas eu que estou emitindo nota, não posso estar correndo o risco de, ali identificado quem está comprando o meu produto ou o meu serviço, ter acesso e começar a atropelar a concorrência aí, na base de uma prática desleal de comércio. Quer dizer, como é que você veria a questão da preservação da privacidade dessa informação, assegurando que realmente ela vai ser, a privacidade vai ser garantida a sete chaves?
Eu não faço parte do grupo, eu não sei se existe já hoje, eu não sei, desconheço, se existe hoje já a resposta a esse questionamento também. Mas eu sei que a tecnologia permite, todo o trabalho que foi feito até então de definir níveis de acesso à informação e à inviolabilidade da mesma, né, foi seriamente estudado e seriamente pensado. Como essa informação vai ser dividida, que áreas de acesso vão ser disponibilizadas para cada prestador de serviço, eu não sei se isso já está fechado. Mas, de qualquer modo, isso vai ser fechado através de consultas públicas. Né? De novo, as pessoas interessadas, as pessoas que se sentirem lesadas, de alguma forma, a ter sua informação disponibilizada contra seus próprios interesses, isso, claro que tem que ser contemplado. Eu não sei como essa informação tá lá dentro e acesso a quem que pode ter acesso a ter, com que chave, mas é sempre a mesma problemática de você passar seu cartão de crédito pela internet ser interceptado por terceiros, né, inconvenientemente por terceiros. É o mesmo processo, né, exatamente a mesma coisa. Então isso se garante com hierarquias de chave de acesso, hierarquias de criptografia e assim por diante. Não faz parte das mesmas. Eu estou vinculado mais à parte tecnológica, essa parte de protocolos, né, de níveis de criptografia, de níveis de acesso, de chaves, toda essa parte de chaveamento. Eu sei que grande parte já está nessa documentação, mas eu ainda não tive acesso a essa documentação que encontra-se hoje com o Denatran, né, e disponível ao público, né, disponível ao público no Denatran, perante consulta e cadastro, né? Como que essa informação como essa informação pode ser obtida. Eu particularmente não li esse protocolo, né? Não desconheço esse protocolo.
Eu comentei que até setembro de 98 havia um amplo acesso a essas informações, e aí, em função da pressão de exportadores, a SESEX, que é o órgão regulamentador do MDIC, recuou e deixou de publicar essas informações. Então, hoje, essas informações são consideradas reservadas e, formalmente, ninguém tem acesso a elas, o que é, no nosso entendimento, uma medida extremamente saudável. Por favor, André, quer fazer algum comentário?
Se ocorreu uma calamidade dessa, né, de uma nota fiscal ser lida por um concorrente, sei lá, contra o desejo de quem estava utilizando o serviço, isso é o final de todo esse esforço, né? Isso não pode acontecer. Isso vai desacreditar totalmente a tecnologia. Isso não pode acontecer. Claro que vão ter tropeços, mas esses tropeços têm que ser corrigidos.
Só um comentário que eu queria fazer. O protocolo do Brasil ID, ele ainda tá aberto à discussão, mas ele provavelmente será bem semelhante ao que já está disponível no Denatran. Então, hoje, você pode procurar o Denatran e comprar esse protocolo e verificar outros detalhes. E a ideia é que o Brasil ID ele seja exatamente muito próximo a esse protocolo que a gente já tem.
O protocolo do CineAV é um protocolo para um serviço bem definido, né? O serviço é esse, bem definido. Quando você extrapola isso para o Brasil ID, que vai ter um monte de serviços, um monte de interesses distintos, né, diversos, esse protocolo vai ter que crescer para suportar, né, essa diversidade de serviços que vão ser colocados dentro dessa tecnologia. Então, eu creio que esse protocolo ainda vai ter que maturar, vai ter que crescer para atingir vários setores sociais e conseguir ser útil para prestar serviços dentro desses setores distintos da sociedade. Repito, o CineAV é uma única aplicação, né? Tem muito interesse, tem estratos sociais interessados, já demonstraram, dezenas, no CineAV. Agora, o Brasil ID extrapola isso, em muito, né? Então, eu acho que ainda esse protocolo tem que ser maturado, mas, de novo, eu não sou especialista nisso.
O André mostrou, essa pergunta é do Jean, da Colômbia, que o rastreamento se dará a partir da inserção do tag, desde a fábrica. Então, tem uma pergunta aqui muito interessante, do Jean da Colômbia, relacionada a como se dará então o rastreamento de produtos importados, né? E em complementação ele pergunta: as tecnologias atuais de rastreamento estão com os dias contados? Qual é a visão que vocês têm disso?
Bom, os produtos importados vão ter que ser tagueados, né? Uma altura qualquer do campeonato, produtos importados vão ter que ser tagueados. Se eles entram legalmente pelo país, então nos portos eles vão ter que ser tagueados. Isso com um tag indelével, né? Então já faz parte de qualquer carimbo, além de ter um carimbo a mais, vai ter um tag a mais no produto importado. Agora a segunda parte é como competir com os métodos de rastreamento. Eu não sei.
Eu queria só, questão de tecnologia, existe uma, dentro do RFID, tem um tipo de tecnologia que é o tag impresso, né? Você consegue imprimir transistores, né? Você imprime um chip. Então, sim, na minha visão, a etiqueta, sim, está com os dias contados, mas ainda tem uma série de maturamento, né, uma etapa de maturação que a gente tem que ter no Brasil ID. E, posteriormente, eu vejo que essas tecnologias, elas atuais, estão com os dias contados, tendendo pro tag impresso, né, que aí você tem um custo extremamente baixo. Como, por exemplo, nas etiquetas de código de barra, antes você comprava e você colocava no produto. Depois, a caixinha do produto já vem com a impressão do código de barra, levando a praticamente um custo zero. Da mesma forma, eu vejo para os tags de RFID.
Eu já penso que, como qualquer tecnologia que entra no mercado, ela no começo, se ela conseguir sobreviver, pode não sobreviver, como qualquer uma tecnologia que entra no mercado, ela aos poucos ela se ajeita e ganha uma fatia do mercado. E além disso, qualquer nova tecnologia é restrita, tem restrições tecnológicas. E essa tecnologia está cheia de restrições tecnológicas. Essa tecnologia nunca vai competir com GPS. Não dá para competir uma tecnologia de leitura de poucos metros com o GPS. Não dá para competir. O GPS te devolve, ou pode te devolver o rastreamento via GPRS ou qualquer outro método tecnológico qualquer. Então, ela tem, além de ter limitações mercadológicas, né, quanto que eu vou conseguir do market share, além disso, tem limitações tecnológicas. Ela tem limitações, está limitada a isso. Por exemplo, nós hoje não temos resposta nessa tecnologia para identificação de produtos debaixo do mar, né? Se o produto estiver imerso em água, esse produto virou fantasma, né? Enquanto ele estiver debaixo da água, ele é um fantasma, como tudo que usa onda eletromagnética. Tanto é que até hoje os submarinos se comunicam por ondas acústicas, né? Não tem como. Então ela tem limitações. Eu não acho particularmente, se a gente entende que o código de barra é um certo método parcial de rastreabilidade de mercadoria, o tag de RFID não vai competir em vários setores onde o uso de etiquetas está muito bem estabelecido e onde a relação custo-benefício não, no momento não suportaria a transformação dessa tecnologia na nova tecnologia, que precisa, além do tag, precisa de uma estrutura de leitores que tem um certo custo associado, né? Então vai ter que compete no mercado, divide o mercado. Eu vejo assim, e tem limitações tecnológicas sérias.
Mas Sérgio, complementando essa pergunta, nós que estamos aqui no comitê de usuários e particularmente no que diz respeito à logística de carga geral envolvendo o Porto de Santos, hoje há uma perspectiva muito clara de que terá de haver um ordenamento melhor de fluxos de caminhões e carretas com o Porto de Santos, no sentido de haver paradas transitórias, válvulas reguladoras em pátios, terminais, áreas de apoio, estacionamentos nos principais eixos rodoviários na área de influência do Porto de Santos. E, portanto, prevê-se que, por conta das ineficiências observadas hoje, tanto nas áreas molhadas quanto nas áreas de retaguarda no Porto de Santos, há uma previsão muito clara de intensificação de rastreamento, de melhor gerenciamento de risco associado a esse rastreamento e, sobretudo, que o rastreamento permita, né, o desenvolvimento de uma melhor sincronia de chegada de cargas, carretas, caminhões, né, com embarcações que atracam nessas áreas molhadas. Então, como há essa perspectiva de crescimento de rastreamento para atender a ineficiências dos terminais molhados, abrindo com isso perspectivas de efetivos ganhos de produtividade dessas áreas molhadas, eu acho que essa pergunta foi muito oportuna, porque na medida em que a superação de ineficiências hoje observadas em Santos, em Viracopos, em Cumbica também, associado aí a problema de estocagem de cargas além do tempo que seria ideal em áreas nobres de zona primária, na medida que você faça uma retenção prévia a essas áreas primárias e abrindo com isso perspectiva de um mercado de rastreamento crescer bastante, a pergunta foi feita de maneira muito oportuna, porque, bom, se eu investir nas tecnologias que hoje estão disponíveis, eu estarei correndo o risco de daqui a um ano, dois anos, já aquele cronograma que o André muito bem mostrou, ter que fazer uma mudança radical da minha tecnologia a fim de atender ao projeto ID, Brasil ID. Me parece que essa questão é fundamental, porque essa realidade hoje nós estamos vivendo em Santos, estamos vivendo em Viracopos, sobretudo em Cumbica. Ou seja, há que se trabalhar para que as cargas passem pelos pontos de zona primária e lá fiquem, né, o menor tempo possível. E isso pressupõe um gerenciamento melhor dessa logística que passa pelo rastreamento. Então, como o rastreamento hoje é em cima das tecnologias existentes, a razão da pergunta me parece extremamente oportuna, até porque abre a perspectiva de saber, bom, mas será que eu estarei aí na iminência ou correndo o risco de ter que fazer investimentos muito pesados nessa área, comprometendo todo aquele que eu vou fazer, por exemplo, agora em 2011, para atender as ineficiências logísticas de Santos, de Viracopos e Cumbica, que vão permanecer, sobretudo porque há uma perspectiva de crescimento efetivo do país, isso vai impulsionar, né, sobretudo as cargas de importação, são essas que ficam com os tempos de permanência mais elevados em pontos de zona primária, e, portanto, o rastreamento dessas cargas até seus destinos finais é uma questão muito importante. De modo que, se eu investir nas tecnologias hoje disponíveis, estarei eu correndo o risco de daqui a dois anos, por exemplo, um ano e pouco, quando aquele cronograma estiver plenamente desenvolvido, de ter que mudar dramaticamente as tecnologias para atender a realidade de mercado hoje, ou você acredita que haverá uma perfeita amigabilidade, ou seja, que as tecnologias serão amigáveis entre si, de tal forma que eu poderei usar o que eu tenho hoje em termos de estoque de tecnologia, estoque de capital, para atender às exigências do Brasil ID.
Como é que você vê essa perspectiva?
Veja, é muito complicado, mas o que eu sempre vejo é o seguinte, a sociedade é que pressiona por novas tecnologias, novos serviços, e com isso conquista conquista vantagens, né? Então, se a sociedade brasileira, por qualquer motivo, desses que foram colocados aqui, colocar de quarentena essa tecnologia, falar, olha, não me interessa por causa disso, mesmo porque eu já tenho minha tecnologia, estou satisfeito com ela, não vai para frente, né? Então, a sociedade tem que ver vantagens nela e com isso demandar esse novo serviço, demandar esse novo serviço, como todos, né? Então, um certo dia alguém bolou, vamos colocar o kit primeiros socorros no carro, né? E, puxa, então foi imposto para a sociedade, a um preço baixo, que o que tivesse um kit primeiros socorros cheio de esparadrapo e de gás da dentro do carro. Eu passei por isso. Acabou, né? Não tinha relação com os benefícios, aquele kit não servia para nada. Então, a sociedade abortou aquele negócio e hoje não se ouve mais falar disso. Se a sociedade não entender que existe alguma vantagem nessa nova tecnologia, ela vai abortar e vai continuar usando o que tem usado. Então, é uma briga, né? E aí vale a lei do Darwin, a sobrevivência do mais adaptável, né? Eu sempre vejo assim, ela vai ter que competir com as outras tecnologias que estão aí e mostrar uma certa vantagem para alguns setores. É sempre assim. Uma tecnologia, ela tem que brigar para conseguir uma fatia do mercado para ela. Um novo produto, um novo serviço, tem que brigar para conseguir uma fatia do mercado. Isso vai acontecer sempre. O governo está dando uma mãozinha. Fala, pô, acredita em mim que eu vou investir seriamente nisso. Vai ser nacional, vai ter uma base de dados confiável, vai ter muitos serviços, mas estão precisando, o Brasil vai melhorar, vai ter um diferencial social, vai ter um ganho vai ter um ganho na soberania nacional, vai ter um ganho de know-how nacional, de tecnologia, e assim, por aí vai. Agora, se a gente não acreditar, isso vai tudo por água abaixo. Então eu vejo assim, esses próximos anos, para esse tipo de investimento, esforço, são cruciais, né? São cruciais. Será que, depois de tudo isso, a gente não vai acabar usando totalmente a base tecnológica que vem de fora por causa de lobbies no Congresso, né, como sempre foi? Como foi no meu setor de fibras óticas, por exemplo? Né, e chegou o Collor e todo aquele investimento de bilhões de dólares que tinha sido feito no setor de telecomunicações, sobraram algumas poucas empresas, que me orgulham ainda, porque eu fiz parte. Mas, então, é uma política governamental e o povo tem que achar, que tem que ter certeza, tem que estar seguro que aquilo vai trazer algum benefício social.
Não, eu acho que, com relação a esse benefício social, em face do que foi apresentado aqui, é inequívoco que existe esse benefício social. Agora, na própria apresentação do André, ele destacou a possibilidade de desenvolvimento de interfaces, imagino que naquela questão que ele... O André depois pode me corrigir. Aquela questão que ele destacou de buscar integração com sistemas já existentes, talvez, Sérgio, esse ponto seja de fundamental importância, e como nós temos ainda um horizonte razoavelmente confortável à frente, e levando em conta os benefícios inequívocos do Brasil ID, acho que vale a pena, né, organizar novos eventos, ampliar as discussões, aprofundá-las, a fim de que nós possamos avaliar melhor de que maneira o Brasil ID, uma vez implementado, possa conversar melhor com sistemas apoiados em tecnologias já existentes. Eu acho que não é assim, pelo que vejo, nada dramático, é de uma coisa ou tudo ou nada. Eu acho que deve existir aí alguma coisa no meio do caminho com o qual a gente possa trabalhar. Então, como já foi apontado na própria apresentação do André, que a conversa com sistemas hoje existentes seria uma das preocupações do Brasil ID, talvez valesse a pena, né, enfatizar esse ponto e buscar, né, uma integração melhor com sistemas já existentes. Né?
Do ponto de vista da gestão, né, que não envolve tecnologia, a gestão não envolve tecnologia. É uma camada, um extrato mais alto, não envolve tecnologia. Do ponto de vista de gestão, é claro que essas tecnologias podem compartilhar o mercado. Né? O sistema de gestão, se o governo conseguir implantar um sistema de gestão federal disso aí, em algum extrato, o sistema de gestão não depende de tecnologia. Quando eu falei isso, eu estou me restringindo a extrato tecnológico desse projeto.
Bom, eu tenho aqui uma última pergunta, os senhores vão perdoar aqui a organização do evento, porque nós já estamos um pouco acima do tempo regulamentar, mas tem uma pergunta, Sérgio, que está muito insistente, vários fizeram, e eu tenho que, aqui como mediador, compartilhá-la com os senhores aqui. Boa parte da nossa audiência, dos nossos participantes, não entendeu bem a questão da operadora, ou seja, quem vai indicar, quem vai designar essa operadora, quem é elegível para ser operadora, quais os serviços que ela poderão desenvolver, como é que essa operadora vai ser homologada. De fato, me parece essa questão extremamente importante, ou seja, como é que uma empresa de gerenciamento de risco vai poder ser operadora? Um grande operador logístico, seja ele internacional ou doméstico, vai poder ser operadora? Um grande transportador rodoviário, uma grande empresa ferroviária, enfim, o que vocês hoje poderiam antecipar em função das conversas que vocês, como o Centro Von Braun, e dada a grande articulação que vocês têm hoje com o Ministério da Ciência e Tecnologia, como é que vocês estão vendo hoje a perspectiva de quem é, qual é o perfil que esse operador deverá ter e como é que vai funcionar essa regra aí? Quer dizer, o que se pode antever aí em relação ao funcionamento do operador? O que caracteriza o operador? Quem é elegível para ser operador? Quais são as regras? Como é que ele vai funcionar? Enfim, me parece que tem que ter aí alguma regulamentação sobre isso. O que se espera sobre isso?
Uma parte eu sei responder, uma parte eu não sei responder. Hã? Bom, o grupo, o órgão que vai classificar, definir, entregar o carimbo de operador, no momento chama-se Encate. Né? São as secretarias da Fazenda de cada estado. Esse é o grupo responsável pelo cadastramento do que é que eles entendem que são os novos os operadores que vão estar ter acesso a essa tecnologia. Agora, as regras desse acesso, pelo que eu entendi a pergunta, eu desconheço quais são as regras desse acesso. O que você tem que cumprir, a sua operadora tem que cumprir, a sua prestadora de serviço tem que cumprir, para lhe ser permitido o acesso a essa, o carimbo, a carteirinha de prestador de serviço dessa nova tecnologia do Brasil ID. Eu não desconheço as regras, né? As regras.
Não sei se responde a pergunta, mas seria através de... por consórcio, né? Então tem algumas áreas que vai ter uma abertura, né? E a operadora vai poder estar entrando nesse consórcio. O que caracteriza... Bom, a funcionalidade dele, ele vai vender essas informações e ele vai ter que prover a rede de leitores... Ele vai prover os chips e a infraestrutura de informações. Né? E eu sei que o Encate, se não me engano, ele que vai estar certificando esses operadores.
Eu não sei, eu desconheço como é que vai ser essa divisão em operadoras, se vai ser geograficamente, se vai ser por serviço, por classe de serviço. Isso já aconteceu no Brasil... com a privatização do sistema Telebrás, né? Já aconteceu uma vez, e foi, vocês lembram, que foi outro dia, não tem 10 anos aí, talvez tenha, por aí. E como que as operadoras foram caracterizadas a serem, poderem prestar seus serviços? Então o Brasil foi dividido em áreas, em cada área geográfica tinha um operador, pelo menos um operador de telefonia fixa, e um número mínimo, o máximo de operadoras de celulares. Existia uma operadora nacional, federal e estatal, que era a Embratel, né? Então, foi o que aconteceu. Esses são decisões políticas, né? E eu não sei em que pé que está isso. Nós estamos muito aquém desse, acho eu. Isso deve acontecer nos próximos anos. Eu desconheço quais são as regras, o que caracteriza uma operadora, né? Como é que ele vai chegar lá e falar, eu Tim, agora do Brasil ID, quero me cadastrar para poder prestar esse serviço. Eu não sei se essas regras já estão definidas. Quem é Claro, quem é Tim, como vão ser as operadoras, que região geográfica ou que serviço que elas podem prestar. Eu desconheço.
Bom, eu quero então, com palavras finais apenas, complementar o Sérgio, as observações de Sérgio, dizendo o seguinte. Na área da logística, sobretudo na área da logística internacional, com a qual a gente está envolvendo o Porto de Santos, os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, por exemplo, Sérgio, na área dos contêineres, a área de influência do Porto de Santos hoje, em função da enorme frequência de embarcações que tem para diversas partes do mundo, comparativamente aos portos concorrentes ao sul e ao norte, Santos é de longe o porto que melhor frequência tem para atender as demandas tanto de exportadores como importadores. E por isso, capta cargas de Porto Alegre a Rondônia, em Porto Velho. De modo que serviços que estão previstos para serem oferecidos no contexto do Brasil ID, alguns já são oferecidos por operadores logísticos. Por exemplo, a própria DHL já oferece serviços de relatórios gerenciais, mostrando o posicionamento das mercadorias. À medida que ela vai passando por leitores, emitem-se relatórios gerenciais e eu vou, como usuário, vendo, mediante uma senha de acesso, onde minha mercadoria está está passando. De modo que, dada essa característica de as cargas passarem por várias unidades da federação, estando hoje o INCAT, que em princípio é uma entidade que congrega entidades estaduais, vai ser muito importante que essas entidades estaduais tenham a noção perfeita, né, da amplitude das cargas que trafegam pelos seus territórios. Quer dizer, então eu vou ter que me credenciar com o operador logístico, eventualmente em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, no Acre, que fica aqui para título de reflexão. É claro que aparentemente não tem nada definido ainda, mas que tanto no caso de Santos como no caso de Cumbica, que é um hub, né, funciona como concentração de cargas para várias unidades da federação, é importantíssimo que nós tenhamos isso em mente, a fim de que o ID, que tem Brasil ID, que tem méritos inquestionáveis, quando da sua implementação não cause transtornos que venham a se sobrepor a essas vantagens tão nítidas que foram aqui mostradas.
Bom, em nome dos organizadores, eu informo aos senhores que as perguntas que não foram respondidas estarão sendo repassadas tanto para o André quanto para o Sérgio, quer dizer, em nome aqui do Centro Von Braun, para que eles possam depois examiná-las e respondê-las diretamente aos senhores, né? Eu quero, em nome dos organizadores da Gristec, agradecer a presença de todos, da Leila, do Daniel, do Eliel, do Alfredo, do Guilherme, do próprio Sérgio, do André, e peço a eles, né, uma saudação especial pela sua efetiva participação neste evento. Muito obrigado a todos.